Estamos seguindo a vida de Davi e estou tentando acompanhar perto, aprendendo algumas lições de uma maneira diferente de pregar, que é meu costume, um texto pequeno e entrar fundo no texto. E dessa vez estamos indo mais panoramicamente. Não chega a ser temática, mas é expositiva, mas mais panorâmica, com menos detalhes, que assim eu iria demorar demais na vida de Davi, mais do que eu gostaria, e pelo menos nós vamos ter os pontos mais destacados que eu acho que vale a pena. Então, vamos a 1 Samuel, capítulo 18. Lembre-se que eu pulei algumas passagens, porque na pregação passada, ou atrasada, eu verifiquei mais o aspecto da amizade de Saul e Jonatas. E até fiquei de voltar algumas passagens para seguirmos na sequência. Então, aqui, segundo 1 Samuel, capítulo 18. Dos versículos 1 a 4, já lemos que fala do início da amizade de Davi com Jonatas, e já falamos isso o suficiente. Então vamos pegar do versículo 5 ao 16. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. De modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Davi, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arranjou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1.000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este trecho da tua palavra e os que ainda vamos ler, que teu Espírito nos ajude a entender, crendo como de fato fazemos, nós que somos crentes em Jesus Cristo, que aqui está a tua própria palavra revelada, então que ela tenha efeito em nossos corações, que teu Espírito nos ajude colocar em prática as lições daqui, além de aprender a própria história, fantástica história bíblica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós podemos ver uma ênfase de que, e ainda virão outras vezes que vamos ver isso, que todo mundo gostava de Davi. O autor não cessa de dizer isso em várias oportunidades. Jônatas gostou de Davi imensamente, já falamos do nível, da profundidade daquela amizade. Os colegas da corte de Saul, os que estavam em torno do rei, onde Davi também estava, os colegas gostavam de Saul, de Davi. E agora vimos as mulheres louvando, cantando. Quando Saul entrou de uma batalha, Saul ia para a batalha, Davi ia para outras, certamente iam, alguns eles iam juntos. Seja como for, o que a Bíblia registra é que, vindo Saul de uma delas, as mulheres exaltaram os dois. Milhares para Saul e dezenas de milhares para Davi. Antes de continuar nesse aspecto aqui de que aconteceu com Saul, lembro que eu estou bem atento para oportunidades de mostrar que Davi é ou foi tipo de Cristo. Já falei umas duas vezes, já falei em dois casos diferentes. Não há uma lista oficial: Davi foi tipo de Cristo nisso, naquilo, naquilo, naquilo. Não. E cada um vê com seu olhar, tira suas conclusões, eu tenho as minhas. E aqui eu notei um aspecto de Davi como tipo de Cristo, amável, de personalidade que atraía. Alguma coisa fazia Davi ser muito querido por todo tipo de gente. Algo nele atraía o conjunto da pessoa dele. Jesus Cristo, lá em Lucas 4, 22, eu posso ir só, porque isso aqui é só a margem do que eu vou dizer, só um detalhe, mas Lucas 4, 22, nós lemos... Todos lhe davam testemunho, falando de Jesus Cristo agora, e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Andando mais um pouco lá para o capítulo 19, nós lemos, no 47 diz: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Eu fui pesquisar essa palavra dominado no hebraico, gostei muito da tradução, não, dá uma ideia muito forte. Significa pender, inclinar, ficar atraído por, esse é o sentido. Então, Jesus, quando falava, fazia com que as pessoas se inclinassem para ele, gostassem dele, fossem atraídos por ele, este é que é o sentido. Davi devia ser, além de extremamente, usar uma palavra carismático, no sentido de ter muito carisma, não exatamente pelo motivo de Jesus Cristo, mas eu queria observar esse aspecto de que era desejável. Lá em Cantares 5,16, raramente eu leio alguma coisa de Cantares, mas a mulher que lá tem, que seria a noiva falando para o seu noivo, Salomão e tal, o seu falar é muitíssimo doce. Muitos veem aqui o livro quase inteiro, não sei se concordo muito, como sendo todo o livro, sem exceção, é uma parábola dirigida a Jesus e à igreja como a sua noiva. Alguns levam tanto longe, isso aí eu não sei se eu concordo muito. Porém, é claro que é muito interessante o paralelo entre muitas coisas que o noivo diz, que a noiva diz, e podemos aplicar para Jesus Cristo. Mas eu acho que não é nem uma aplicação, é que ali é o próprio Jesus Cristo e é a própria igreja falando, não sei bem. Seja como for, a noiva diz do noivo. Então, aplicativamente, nós, crentes a Jesus Cristo, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então, continuando, Davi, além de muito atraente na sua personalidade, devia ser extremamente eficiente na batalha, como guerreiro. E Davi também, Saul também era um bom guerreiro. Às vezes que fala de Saul é como um bom guerreiro. Não era um bom servo de Deus, que é outra história. Mas um bom guerreiro ele era. Talvez não mais do que isso, um bom guerreiro. E Davi é óbvio que ele se sobressaía bastante. Então Saul não suportou a avaliação mais fraca que deram a Davi. Saul, o rei, né? Ficou com um ciúme mortal e tentou matá-lo com a lança, como vocês viram, que foi a primeira tentativa dele matar Davi com a lança. Que, aliás, fala que duas vezes Davi se desviou. Então foram duas lanças que ele deve ter jogado lá contra ele. É curioso que Saul era um homem perturbado, espiritualmente desequilibrado. Passou a ser, quando o Espírito Santo se retirou dele e um espírito maligno o atormentava. Obviamente, isso entrou na mente também. Mas, perturbado ou não, eu gosto de observar que ele mostrou um defeito humano que você tem. Não preciso lhe conhecer. Que eu tenho. Não precisam me conhecer. Todos nós temos esse defeito em maior grau ou menos grau, mas temos. Não é suficiente nós sermos considerados bons. Nós temos que ser avaliados melhores do que os outros. Se vem duas mocinhas cantarem na igreja aqui, ou dois rapazes, e alguém disser na frente de um: parabéns, você cantou muito bem, obrigado, ficou elogiado. Mas se disser para o outro: parabéns, você cantou de uma maneira que eu nunca vi nesta igreja alguém cantar igual. Arrasou, acabou. Aquele outro ou aquela outra vai lutar muito, muito contra a sua mente, sua cabeça, o seu ego, a sua carne. Vai lutar, não tem jeito. O aluno lá tira 9 na prova e é elogiado pelo professor em público. Aí o que tirou 10 é elogiado de uma maneira muito maior do que o que tirou 9, que foi elogiado. Não interessa. Se sentiu humilhado pelo que tirou 10. É terrível isso em nós, mas nós somos assim. Não precisa ser um Saul desequilibrado e nem dominado por um espírito maligno. Basta a nossa carne para nos fazer extremamente defeituosos, e esse defeito aqui é asqueroso. Até porque Saul foi elogiado, não esqueçam. Mas era rei a posição dele. Um ciúmezinho lá dentro, até que ainda vai, mas como eu disse, a gente luta contra isso. Eu acho que eu não consigo dizer: tire isso de dentro de você, deixe uma pessoa ser altamente elogiada ao seu lado, mesmo que você também tenha sido, mas se a outra é mais ainda, encare isso com naturalidade. E eu não consigo dizer assim, porque o que eu consigo dizer é: lute, porque você vai sofrer um pouco ou muito, depende da personalidade, do orgulho, do ego, da vaidade, depende. Mas na minha experiência de vida nessas coisas, mas eu não consigo imaginar alguém ouvindo algo desse tipo e sair totalmente tranquilo. Ainda mais quando o elogio veio de alguém que interessa. É pesado. Então, lute. Peça a Deus, confesse a Ele, diga: Senhor, tira isso de mim, porque isso não é bom. E não é mesmo. Acabou-se. Vamos encarar. Olha, o importante é cada um ser o melhor servo de Cristo que puder. E aprovado por Deus. Ponto. Ponto. João e Pedro tiveram lá uma situação com Jesus Cristo, depois da ressurreição dele. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas arranhou. O Senhor Jesus Cristo não gostou. Ei, João, o que é que tu tem a ver com isso? João quis entrar ali. Como é que está esse... Pedro, o que é que tu acabaste de dizer para Pedro? Como é isso mesmo? Para! Curiosíssimo aquilo ali. Pois pare você, pare eu, e deixemos os outros serem elogiados conforme eles merecem. Versículos 12 e 15, além do ódio e do ciúme que Saul passou a ter de uma maneira fortíssima contra Davi, ele, é curioso isso, versículo 12, agora vamos voltar para 1 Samuel 18. No versículo 12, não sei se vocês notaram, Saul temia a Davi, não era raiva, não era ódio, não era ciúme, era isso tudinho. Mas aqui o autor sagrado acrescenta mais um sentimento curioso, porque talvez o normal seria, Davi começou a ter medo de Saul, é óbvio, o rei, na hora de um jantar, na casa do rei, pega uma lança e larga em cima dele para perfurá-lo contra uma parede, quem é que vai ter medo de quem? Mas as coisas de Deus são assim, muitas são o contrário. Então, Saul, o rei poderoso, que estava querendo matar o outro, é que começou a ter medo de Davi. Davi não dizia uma palavra contra o rei. E é uma coisa que nós vamos ver espetacular na vida de Davi, a honra que ele sempre deu a Saul, amalucado ou não, possesso ou não. Mas vamos ver isso várias e várias vezes. Mas Saul temia a Davi. Por quê? Porque Davi podia se zangar um dia e com um murro só podia matar o Saul, muito mais velho do que ele. Bufo! Do jeito que ele era um grande guerreiro. Não tinha nada a ver com isso. Os medos que mais maltratam não são os medos físicos, não, viu? Saul temia Davi. Por quê, Saul? Porque o Senhor era com este Davi, e se tinha retirado de Saul. Este era o ponto. Versículo 15. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Duas vezes, um versículo perto do outro. Medo. Fui lá para o hebraico. Sim, tem um sentido de medo, como nós conhecemos medo. Mas, além disso, há um aspecto, no grego também tem esse aspecto, de respeito, admiração, temor, reverência. Então, é provável que aqui seja o caso. Eu acho que era o caso, inclusive. Sabe, vocês já ouviram muito alguém explicar... Temos que temer a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Pois é, ter pavor de Deus é o princípio da sabedoria. Não, tem nada a ver. O respeito, a reverência e o conhecimento de que Deus é um Deus poderoso e zeloso pelo nome dele, que odeia pecado, ama a santidade, este é o Deus em que nós devemos reverenciar. E se não reverenciarmos, se não respeitarmos esse Deus, é bom começar a ter medo. Então o medo pode caber sim na concepção de temor, mas vem lá no fim, não no contrário. E quem respeita Deus de fato, e reverencia Deus, e ama Deus, e obedece como Ele quer, o fator medo nem aparece. Eu acho que aqui, opinião minha, Saul não estava morrendo de medo de Davi no aspecto físico de Davi contra ele fisicamente. Não, era uma reverência, um respeito, uma certeza de que aquele homem estava protegido pelo mesmo Deus que o havia abandonado, Saul. Esses dois fatores, obviamente, pesaram muito. Primeiro, ele sabia, reconhecia que Deus estava com ele. Segundo, Deus não estava com ele. Era o contrário, uma antítese. Isso gerou medo. Como se fosse assim, penso eu, isso vai dar errado para mim. Eu acho que foi mais ou menos, isso vai dar errado para mim. Não vai dar certo. Não precisa Davi meter uma espada no meu peito, não. E nem me espetar com a lança como eu quero fazer. Não precisa. Mas Deus está com ele, isso vai pesar contra mim. Isso não vai dar certo para mim. O pior, não sei nem se é pior ou é melhor, é que ele tinha razão. Era um temor totalmente compreensível. Se qualquer um de nós estivesse lá, não é para dizer que é isso, Davi. Não tem esse temor todo de Davi, não. Tá? Se alguém dissesse, teria sido um péssimo conselho. Se você é alguém do qual se pode dizer, Deus é com fulano, aí está um crente fiel. Está ali um servo fiel, está ali uma serva fiel, está ali alguém que teme a Deus, está ali alguém que nós podemos dizer, Deus é com ele ou Deus é com ela, é melhor as pessoas temerem essa pessoa. No sentido que eu falei, sabe por quê? Porque Deus vai defender aquele servo fiel, vai ser o protetor dele ou dela. Porque ele se agrada dele ou dela. Então, é bom você ou ninguém fazer mal, agredir, ferir alguém que ama, respeita e obedece a Deus. É bom temer alguém assim. Não pela própria pessoa em si, mas pelo Deus que está por trás daquela pessoa. Diz, eu vou protegê-lo. Exatamente o que aconteceu aqui. Davi não tinha nada em si, nada. E se ele era bonito, ou ele lutava muito bem, e era corajoso, e era forte e tudo mais, ok. Mas recebeu de quem isso? Até os aspectos físicos que você tem, que eu tenho, vem de Deus. E no caso de Davi, mais do que isso, o fato de ter sido ungido por Deus através de Samuel para ser rei de Israel, e o fato de ser protegidíssimo por Deus, e o fato de ter recebido uma personalidade que atraía as pessoas, Deus, 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 abundantemente na vida de Davi. Então, quando você lê a vida de Davi, não vai ficar com inveja de Davi, ai, que coisa, que maravilha. Vá atrás de Deus. Davi aprendeu a ser apaixonado por Deus, absolutamente. Se apaixone por Deus. Ame cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer coisas com você espetaculares. Só maravilhas. Não. Maravilhas. Se nós considerarmos maravilha como uma obra de Deus, ou agradável ou não, podemos até dizer maravilhas. Mas deixa eu mudar a palavra. Só coisas super agradáveis. Não. Davi sofreu. Aí começou, né? Você queria alguém atirando uma lança em você de repente? Começou aqui. E vai sofrer esse Davizinho aqui, vai sofrer. Durante, ele vai ser rei, como vocês sabem, vai sofrer do reinado dele, vai ter falhas enormes, e era um homem querido de Deus. Isso não garante que não vai haver sofrimento, não vai haver falhas das quais ele próprio, Davi, será culpado. Mas era um homem protegido por Deus, muito amado de Deus, e que amava muito a Deus. E Saul entendeu, esse homem aqui é um perigo para mim, muito mais no sentido físico. E o que estava por trás mesmo de Saul, do pânico dele, era Davi reinar no lugar dele. Esse era o pânico. E se encerrar a dinastia de Saul, que começou com ele mesmo, né? E como eu já disse, deveria ser sucedida por Jonatas, filho mais velho dele. Deveria ser o próximo rei. Então, o sonho de um rei é ser seguido pelo filho ou pela filha, pela sucessão. Interromper um reinado é algo impensável para um rei, especialmente naquela época. Hoje os reis são mais diferentes, são outros aspectos mais políticos. Mas, na época, você interromper a linhagem de um rei era algo extremamente grave. E para Saul era impensável encarar assim. Versículo 16. O contraste. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Mais uma ênfase do autor quanto ao fato de que o povo o amava. E nós vemos então o contraste que brilha nos nossos olhos. Um, só encontramos um até aqui, que odiava Davi. Um, rei Saul. E todo mundo gostava de Saul, de Davi. Impressionante. 17 a 19, versículos, aqui em 1 Samuel 18. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o meolatita. Não sabemos se Saul aqui quis cumprir a promessa que ele tinha feito. Lembra quando Golias estava ameaçando o exército de Israel? E disseram para Davi: o rei disse que quem enfrentar esse, derrotar esse gigante aí, o rei vai dar a filha dele, uma filha dele para casar. Está lá. Mas aqui não comenta se foi ou não foi em função daquela promessa. Seja como for, Saul promete a filha mais velha e tinha apenas uma exigência: uma intensa participação de Davi nas batalhas. Tem uma coisa aqui que ferve o pescoço de chateação com relação a esse Saul. Sabe o que foi? Pelo menos eu sou assim. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Hipócrita! Não queria saber coisa nenhuma do Senhor, ele queria matar o próprio ungido do Senhor, Davi. Tudo bem, ele podia não saber que Davi tinha sido ungido daquela forma que foi tudo, mas ele sabia que Davi ia ser rei em Israel, de alguma maneira ou de outra. Estava ficando cada vez mais evidente. Lembra que ele disse: ah, para mim só deram milhares, para Davi deram dezenas de milhares, só falta o reino. Estava bem na proa de Saul, que Davi ia ser o rei de Israel. E ele queria que Davi morresse, porque Davi dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a mão dos filisteus. Vou te dar a minha mulher, não precisa dar nenhum dote de lá para cá. Só quero uma coisa: que tu guerrei muito. Quanto mais guerra, mais risco desse miserável morrer. E não foi eu que matei, não foi minha lança, foi a lança de um filisteu. Estou livre, me livro desse inimigo e ninguém pode me acusar de coisa nenhuma. Agora, colocar o nome do Senhor nessa história, eu acho que eu não preciso nem aplicar, nem vou perder, perder mesmo, um minuto, aplicando para uma multidão de pregadores, de pastores, de seja quem for, televisivos, youtubers e etc. e tal, que falam o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o tempo todo com a boca cheia do nome do Senhor, e fazendo coisas absurdas contra o Senhor, muitas vezes na cara daqueles que estão ouvindo. Isso varia muito. Tem aqueles mais cínicos, em que é mais evidente, até chocante, um cidadão daquele falar no nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes é mais disfarçado, varia muito. Espero que você tenha a sensibilidade de perceber e deixar de lado pessoas assim. A verdade, sabe qual é? É que Saul nunca levou Deus a sério. Nunca. Muito bem. Davi resiste em ser genro do rei, e ele diz, eu não tenho dinheiro para o dote. O costume era, quando alguém ia casar com uma moça, como as moças também trabalhavam em casa e produziam para a família, então a perda de uma filha, do ponto de vista do pai, era perda de mão de obra. Você vai levar a minha filha, quem vai ficar trabalhando naquela terra que ela está trabalhando, naquele trabalho tal e tal, e aí, como é que eu fico? Então, basicamente, os dotes eram para isso. Era uma forma do noivo compensar o pai da noiva, que estava perdendo uma mão de obra, e ele compensava aquilo, então, com dinheiro, ou gado, ou terra, ou o que fosse. Quanto mais rico fosse o pai, mais rico fosse o outro, claro que os valores iam às alturas. No caso aqui, Saul, rei, e Davi, pobre. Não, eu não tenho condições, o que eu vou dar para ele? Ele se achou indigno, e a história acaba se abreviando, porque Davi, Saul não cumpriu coisa nenhuma. Tinha um dia marcado para entregar Merab para Davi, e o rei dá Merab para outro. Nem judeu era. Bom, é o que se sabe até aqui. E não sabemos se Davi se sentiu traído ou não. Não sabemos. Vamos ver Mical entrando em cena. Agora sim, Mical foi importante na vida de Davi. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Em momento nenhum dizia que Merab amava Saul. Ela ia ser dada como na época era comum. O filho está aqui, a noiva, os pais combinavam. E no interior ainda hoje tem um pouquinho disso aí, ou muito, não sei. É que o pai combina com o outro pai e um dá o filho para dar a filha para o filho do outro e toca para frente. E curioso é que muitos casamentos assim dão certo. E outros casamentos demoraram anos, não dão certo. Não me peça explicação, uma teologia disso, não tenho. Okay? Isso aí é uma coisa muito curiosa que deixa o que pensar. Mas namoro era algo desconhecido na Bíblia. Completamente desconhecido o que nós conhecemos como namoro. O noivado ainda tinha, mas de uma maneira muito forte, que é um outro assunto. Seja como for, não fala do sentimento de Merab por Davi, mas Mical apaixonou-se por Davi, para variar. Todo mundo gostava dele. Contaram a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul, eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço. Não é possível, de novo. E para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. De novo. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje meu genro. Esquentou o negócio. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo... Eis que o rei tem afeição por ti. E todos os seus servos te amam. Isso era verdade. A primeira parte, não. Consente, pois, em ser genro do rei. Aliás, parênteses, eu disse a primeira parte, não, que Saul não gostava de Davi. Saul era enlouquecido. Ele ia e voltava. Vocês vão ver quando ele estava perseguindo Davi, quando ele se encontrava com Davi em alguma perseguição e tudo, ele dizia, meu filho Davi, chorava, querendo abraçar Davi e tudo. Aquilo podia ser sincero. Havia algo nele que gostava de Davi, algo, mas era um algo menor, secundário. Realmente o mais importante era o desequilíbrio dele causado pela ausência do Espírito Santo. Deus se retirou dele. Mas estou dizendo isso para você não se admirar, se é que não já se admirou, quando viu alguma demonstração de sentimento de Saul positivo com relação a Davi. Tinha mínimo, mas. E isso é comum entre pessoas desequilibradas. Vocês sabem disso. Muito bem. Serás hoje meu genro. Então, dizei confidencialmente: o rei tem afeição por ti e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Então, começou a vir recado para lá e recado para cá. Recado do rei para Davi e de Davi para o rei, através dos servos de Saul, do rei, né? Então, os servos de Saul falaram essas coisas para Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de só menos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição, reação parecida com a que ele teve com Merabe. Os servos de Saul voltaram para Saul. Foi um vai-e-vem grande aqui. Lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi. Curioso isso. O rei não deseja dote nenhum, olha, mas 100 prepúcios de filisteus para que tomes vingança dos inimigos do rei. Aí o autor sagrado entrega Saul, né? Porque Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 100 homens, né? 200. É porque Davi não sabia contar. Sabia. 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então saiu, Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Pronto. Davi casa. Davi agora é um homem casado. E vai iniciar a fileira de mulheres de Davi, que é outro grave problema na vida dele, mas deixa acontecer. Viu Saul, reconheceu que o Senhor era com Davi, de novo, mais uma vez lembrando. E Mical, filho de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Para o leitor nem pensar em dizer: ah, a coisa está melhorando para Davi, vão se entender. Não, era inimigo pesado. Vamos ver nos Salmos daqui a pouco. E tantas vezes Davi fala: meus inimigos, meus inimigos, meus inimigos, já notaram isso? Pois está aqui um, começando logo, o número 1, Saul. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, daí lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Então, o que vemos aqui é Mical entrando em cena, depois de muita negociação. O rei concordou em dar sua filha para Davi. Davi resistiu mais uma vez. Aí o rei disse: não quero dote, basta, basta matar 100 homens e provar que matou, através dos prepúcios deles. Não eram judeus, que não teriam prepúcios, teriam feito a circuncisão, mas os filisteus sim, era uma maneira também de provar que não eram judeus. Basta 100. Davi é um homem muito violento, guerreiro, corajoso. Assim vai. Gostou. Você viu que ele mudou de ideia. Davi passou a gostar da ideia de ser genro do rei. Ah, bom, matar 100 homens, isso aí é fácil. Davi era um homem de sangue. Vocês vão ver já já o que que aconteceu por causa disso. Claro que para matar 100 homens, por mais guerreiro que Davi fosse e hábil, ele corria um risco enorme. Davi concordou com o pacto. Pronto. E lá foi Davi. E antes do prazo, antes ele tinha um prazo para entregar 100. Antes do prazo ele entregou 200. Extrapolou nos dois pontos, com o dobro. E não precisava tantas mortes. Foi gratuito. Vocês vão ver lá na frente, quando Davi começou a ter um sonho dourado de construir o templo. Vocês vão ver isso. Deus quiser, no momento certo. Deus, não, Davi. Você não vai construir o meu templo. Deve ter doído em Davi aquilo. Senhor, por quê? Não é que ele pergunta por quê na Bíblia. Deus vai logo dizendo: você é um homem de sangue. Você lutou muitas guerras e não vai construir meu templo, não. Eu vou dar para o seu filho Salomão, que vai ter um reino de paz. Curioso. Nesse aspecto, Davi não foi um tipo de Cristo. Vírgula. Vírgula. Pelo menos no ministério terreno de Cristo, que não tocou em ninguém, brigou com Pedro, que cortou a orelha de Malco, tudo aquilo. Não queria nada com violência, com guerra, nada. Foi um dos pontos do ministério nesta terra de Jesus Cristo. Morreu, mataram, ressuscitou. Esteve aqui 40 dias, voltou para o céu, reassumiu todo o poder e a glória. Tem ódio desse negócio de guerra e batalha. Oh. É chamado o Senhor dos Exércitos. E Jesus Cristo vem para matar muita gente quando vier a esta terra aqui. Homem de guerra, sim, lutando por tudo que é de Deus e dele próprio. Então, neste ponto, Davi, sim, foi um tipo de Cristo no sentido de ser altamente guerreiro. No detalhe de matar mais do que é necessário, obviamente que não. Cristo jamais faria assim. Então aqui há um misto, um pouquinho confuso esse aspecto aqui da tipologia de Davi com relação a Jesus Cristo. Então Davi casa-se com Mical. Versículo 28, já estou perto de encerrar. Já li também, ele já reconheceu que o Senhor era com Davi. Então, o desequilíbrio de Davi apontar, fazer aumentar, e o medo crescia ainda. Agora nós vamos para 1 Samuel 19, nesse último trecho eu encerro. E eu vou pular para o versículo 8. Por quê? Porque nós já vimos o versículo de 1 a 7 na pregação passada de Davi com Jônatas. Então, o que nós vimos lá de 1 a 7 é que Saul voltou a falar em matar Davi, Jônatas avisou Davi, mas intercede junto ao pai Saul, que deixou Davi quieto por algum tempo. Agora começa a história de novo. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e o feriu com grande derrota, toda vez que falam em Davi na guerra é para elogiar, toda vez. E fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou os mensageiros à casa de Davi, agora casado, né? Para que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Observe, não era para os soldados matarem Davi, era o rei matar Davi. Vão lá, cerquem a casa e de manhã tragam ele para cá. Por que esperou de manhã? Não, Bíblia não diz, talvez para não matar Davi dentro de casa. Devia ter um significado muito forte, ainda mais ao lado da filha do rei. A Bíblia não explica. O plano do rei foi esse. Cerquem a casa de Davi até de manhã. Imagino que, também não diz, quando ele sair de casa, o dia dele, peguem Davi, tragam para mim, que agora eu vou matá-lo. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi. Ah, já coloquei isso aqui. Para ele o matar. Disto soube Davi, por Mical, sua mulher, estou no fim do 11, que ele disse, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou o ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs lá a cabeça um tecido de pelo de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Davi enviado mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse, está doente. Talvez eles, Davi não saía, eles bateram na porta ou entraram de alguma maneira, cadê o Davi? Cadê Davi? Temos que levar Davi para o rei, já de manhã. Está doente. Então Saul, veio o drama, né? Saul mandou mensageiros que viessem ordenando-lhes, porque aí eles foram a Saul, dizer, o seu rei, o Davi está doente, o que, que a gente faz? Ele respondeu, trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelo de cabra ao redor da sua cabeça, da cabeça do ídolo. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste? Aqui já o rei dando um carão na filha. Por que me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Por acaso era marido dela, né? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Aqui é mentira, é engano, tem tudo aqui. Davi começa a ser agora um fugitivo, para valer. Quero comentar aqui a questão desse ídolo do lar. Então, Mical era idólatra? Pode ser. Pode? Não tão obrigatoriamente, porque ídolo do lar, conforme dizem os especialistas, era um busto em que tinha a cabeça e o tronco representando um ser humano, e que era motivo de muita superstição na época, que quem tratasse bem aquela peça, ia ser bem tratado e tudo. Não obrigatoriamente uma adoração explícita. Mas também não sabemos o limite, e claro, mesmo que seja só isso, não tem nada de só, é um absurdo, né? Então, era um costume mesmo muito ruim desta moça, e certamente de grande parte de Israel. Então, alguém pode perguntar, como é que Davi foge da janela se a casa estava cercada por soldados de Saul? Com ordem expressa do rei para vigiá-lo. Porque Davi estava sendo vigiado pelo próprio Deus. Única resposta. Eu não sei. Como é que pode? Cegou os que estavam de frente da janela de Davi, ou saíram ali para conversar com os outros, ou ele no banheiro, tem ocasiões assim na Bíblia também, eu não sei. Eu sei que Davi escapou fugindo de uma janela, lembra de Paulo, lá na frente, né? Fugindo de uma janela, o servo de Deus, protegido por Deus, é curioso isso. mas assim foi. Então começa a vida de Davi, fugitivo, talvez por 10 anos, até Saul morrer. Nunca mais Davi viu Saul. E há uma curiosidade aqui que com ela eu encerro. Davi fez um salmo naquela noite. E o próprio salmo diz que foi feito naquela noite. Eu vou encerrar lendo este salmo sem dar nenhuma explicação. Salmo 59. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que eles sitiassem a casa para o matar. Esse texto aqui é Bíblia, não é dos editores, faz parte da Bíblia. Aí vem. Livre-me, Deus meu, dos meus inimigos. E como o salmo fica mais vivo, né? Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Talvez olhando para os soldados lá embaixo, não sei. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salve-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor Deus dos exércitos, és o Deus de Israel, desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Aí, como poeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele generaliza e abre muito aqui o foco. De encontro a todas as nações, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Parece que novamente ele dá um toque aqui. Ficou de noite, já era de noite, e eles arrudeando lá. Alardeiam de boca em seus lábios a espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Abriu novamente. Em ti, força minha, esperarei pelo Deus, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Esse abater aqui no hebraico significa que eles se diminuam. A ideia era dispersá-los, em vez de matá-los, para que o povo visse o fim deles. Ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que eles jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó. Tem um pouquinho de salmo imprecatório aqui. Até os confins da terra. Ao anoitecer, aí ele repete, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, que ele estaria então já em fuga. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Deus que tu és. Obrigado que tu és o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.